Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Hoje nós vamos voltar a falar sobre os perturbadores endócrinos e suas consequências para o ser humano. Bom dia, professor.
Bom dia, Cinderela. Bom dia a todos. Muitos ouvintes da Rádio USP e também leitores do Jornal da USP têm solicitado informações mais precisas sobre um tema que foi abordado aqui umas duas vezes e que merece a atenção de todos, que é a dos perturbadores endócrinos. O que se ressaltou, sobretudo, foi que, ao contrário dos agrotóxicos, por exemplo, que ao menos são regulamentados, há regras, e nós estamos sujeitos à contaminação quando essas regras não são cumpridas, no caso dos perturbadores endócrinos, ao contrário, nem se discute no Brasil esse assunto praticamente. E, no entanto, são produtos que estão à venda nos supermercados, nas farmácias e assim por diante. Uma dessas solicitações vem, inclusive, de um trabalho que é feito em redes sociais com um nome parecido com o dessa coluna. Ele chama arroba sustenta o quê? Feito, acho que é uma iniciativa de uma consultora ambiental chamada Daniela Delfini. E ela, com razão, pergunta, mas e aí, onde é que está a lista dessas substâncias, etc.? Evidentemente porque ela quer informar, nesse sustenta o quê, quer informar os seus seguidores, né, com coisas mais concretas. Infelizmente, eu não tenho como dizer, olha, vá em tal link que você vai descobrir uma lista da Anvisa. Seria normalmente o órgão oficial brasileiro que deveria determinar quais são essas substâncias. Isso talvez se explique pelo fato de que às vezes são precisos anos de trabalhos em laboratórios para se de fato comprovar a periculosidade de um determinado produto.
E como podemos saber qual é o produto prejudicial à saúde?
Um exemplo mais prático que pode se dar é de uma substância chamada bisfenol A. Então, se alguém der uma busca, em vez de usar perturbadores endócrinos, usar bisfenol A, pode cair no site da Anvisa, onde tem uma explicação sobre esse produto. Ou melhor, sobre essa substância que está presente, por exemplo, em latas, em recipientes para conservas, em plásticos e até em mamadeiras. Uma outra maneira de se informar é assistir um programa da TV Cultura, que foi um JC Debate, já de 2014, só que eles não chamavam de perturbadores endócrinos, eles chamavam de desreguladores endócrinos. Então, para achar esse programa na internet, é preciso usar a palavra desregulador em vez de perturbador. Um outro termo que também costuma ser usado é de disruptor endócrino. Então, se você faz a busca com disruptor, você pode, por exemplo, chegar a uma boa apresentação do problema no site da Wikipédia. E para ressaltar mais uma vez a importância de que os ouvintes façam essa busca e procurem informar de todas as maneiras todos os seus correspondentes, é ler aqui o que disse o toxicologista Robert Baruch numa entrevista a um jornal. A pergunta, o que é um perturbador endócrino? Ele respondeu da seguinte maneira: se um veneno tradicional age como uma bomba no organismo, um perturbador endócrino se parece mais com um ataque cibernético. Um perturbador endócrino pode parecer um hormônio, atuar como um hormônio e ativar os mesmos receptores. E também pode, inversamente, inibir esses mesmos receptores e impedir a difusão da mensagem hormonal. Enfim, são chamados de perturbadores porque eles perturbam a síntese dos hormônios ou dos receptores que eles ativam.
Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentaculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Cinderela Caldeira, conversei com o professor José Elida Veiga para a Rádio USP.
Sustentáculos, por José Elida Veiga.